acompanhando nas redes sociais, nós podemos cansar a nossa população e aqueles que estão com o internauta nos acompanhando. Mas não é fácil, meus amigos. Quero cumprimentar as autoridades religiosas, judiciais. Está aqui o nosso procurador, Ivanildo Albuquerque Filho, com um bravo na campanha, nos ajudou bastante, em nome dele. Eu quero saudar minha família, Iriane, pedir para que continuem assim, me ajudando, me compreendendo. Não é fácil. Quando a gente resolve assumir um cargo público, me parece que a gente coloca em segundo plano a nossa vida privada. E eu, o desejo que eu tenho é de sempre continuar fazendo o melhor por Timbó dos Batistas. Nesse mandato não será diferente. Agora, com mais experiência, com mais maturidade, se Deus quiser, permitindo-lhe a saúde, faremos um grande mandato em favor do nosso povo. Meus queridos amigos e amigas, meus conterrâneos que estão nos acompanhando aí nas redes sociais, perdoem-nos não poder ter muitos de vocês aqui presentes. Infelizmente, estamos vivendo um momento de restrições. Com rico assíduo e imbuído do mais elevado espírito público, apresento-lhe a esta augusta Casa Legislativa, no intento de fazer cumprir a Constituição Federal e a lei orgânica do nosso amado município. Na presença divina e em respeito à confiança e ao desejo do povo, e por consequência de muitos dias de união e de trabalho, assumo novamente o comando administrativo de nossa Timbaúba dos Batistas. A expectativa de inovações benfazejas é inerente ao início do mandato, de modo que compreendo a ansiedade gerada pela esperança de dias melhores. Há de se convir, nesse mesmo sentido, que administrar os destinos de um município é tarefa complexa e que se exige permanente coragem, sabedoria, equilíbrio e bom senso para tomar as decisões. Se assim não bastasse, vivemos um momento extremo, um clima de beligerância, ou seja, de guerra, de enfrentamento a uma pandemia sem precedentes, de consequências inestimáveis, movida por um inimigo invisível, persistente, de alto poder ofensivo e destruidor. Por conseguinte, o tempo tem se tornado cada vez mais exíguo, diante da necessidade de medidas enérgicas e, por vezes, até restritivas de direitos fundamentais. Assim, não por acaso, inicio essa mensagem priorizando as ações importantes e tempestivas desenvolvidas pelo nosso mandato no combate ao coronavírus. Por justiça, vale destacar o esforço incontestável dos que atuam na área da saúde pública. Desde o atendimento primário aos plantões, da oferta dos medicamentos básicos e não básicos, dos exames de média e alta complexidade, até o suporte na tão sonhada imunização. Ora, sem dúvidas, a luta por mais vacinas tem sido o grande ideal de todos os gestores dessa época. Na área da educação, uma parte deve ser concedida, pois ensinar em tempo de pandemia torna-se ainda mais difícil, forçando os educadores a se reinventarem na busca de soluções remotas, híbridas e tantas quantas possíveis. Uma notícia boa, outro sim, deve ser destacada, posto que em recente ida a Brasília, asseguramos o apoio político para a construção de uma nova e moderna unidade escolar, seguindo parâmetros federais. No planejamento, conseguimos, em tempo recorde, alinhar projetos estruturantes e de envergadura, que retratam os sonhos e pleitos da nossa população. Nas finanças, mesmo com o inesperado bloqueio de recursos pela receita, pagar a folha de servidores em dia. E estamos paulatinamente honrando os demais compromissos. Tal equilíbrio só foi possível em razão das medidas de austeridade adotadas por nossa gestão, a exemplo do encerramento da fábrica de aluguéis. Na assistência social, nosso povo mais carente tem encontrado o bálsamo e lenitivo para acomodar suas necessidades preeminentes. Muito há de ser feito e será, assim eu prometo. Os serviços urbanos têm tido o reforço que se exigia, tanto no capital humano quanto em material de expediente, o que já torna notável o resultado positivo, exemplificado na melhora da limpeza pública e nos serviços ofertados à comunidade. A agricultura tem encontrado a importância devida, onde muitas ações têm sido desenvolvidas, desde a recuperação e ampliação de reservatórios de água para minimizar os efeitos da estiagem. Asseguro que o corte de terras, já iniciado, atenderá todos os agricultores, de forma gratuita, indistinta e em tempo. E lembro o compromisso também do governo estadual na liberação de sementes para o plantio. No desenvolvimento econômico, ressalto a dedicação dos colaboradores para a recuperação dos espaços públicos, a exemplo da Casa das Bordadeiras, do Pau, etc., e do sucesso das ações desenvolvidas para ofertas e cursos de capacitação, como recentemente foi justamente o curso ministrado de alta costura pelo Instituto Verso. O compromisso, inclusive, de campanha já cumprido. É valioso citar ainda as parcerias público-privadas, já em andamento, para a construção de galpões industriais que irão absorver oficinas de cultura e facções. No esporte, mesmo diante dos entraves causados pela pandemia, foi possível de forma organizada oferecer mais horários de treino no futsal e futebol de campo. Não obstante, esperamos cessar esse momento de restrições para implantar diversas novas modalidades de práticas esportivas. No turismo, ações planejadas estão em andamento, a exemplo das inscrições do PES, do Amigo Pintado, que nós, inclusive, acabamos de receber recentemente a visita do deputado federal Girão, que irá conhecer já um projeto elaborado por nós para a valorização das inscrições do PES, que é uma forma de atrair turismo para o nosso município. Além das feiras de artesanato, tantas feiras que participamos no passado e temos a vontade, o desejo de implantar uma feira de artesanato no nosso município. Além de diversos eventos, os eventos culturais, que infelizmente, recentemente, inclusive recebemos uma recomendação, a mais recente, do Ministério Público Estadual, determinando, orientando, para que a gente não gaste com eventos diante da situação preeminente de uma seca piorada pela situação da pandemia. De todo modo, nosso desejo é atrair empreendedores, investidores da nossa comunidade, para que assim a gente possa ofertar mais oportunidades de emprego. Abro parênteses aqui para justamente citar uma das grandes dificuldades desse nosso mandato, dessa geração. Depois de um ano de desemprego, depois de um ano de fechamento de fábricas e indústrias, depois de um ano de tanta dificuldade de isolamento, não poderia ser diferente. O nosso povo, os tibauenses, assim como os caicoenses, siridoenses, norte-riograndenses, estão ansiosos, angustiados, preocupados, sedentos de oportunidade. E administrar um pedaço pequeno para ser dividido por tantos é muito difícil. Né? Você sabe, meu amigo, que estamos sofrendo no gabinete. Diariamente nos comunicamos e sabemos dos pedidos, das necessidades. As pessoas, os pais de família não estão conseguindo mais trazer totalmente o suficiente para as suas famílias. Os filhos estão se sentindo obrigados a buscar esses recursos, a trabalhar. No momento realmente de paralisação total, a angústia e a ansiedade estão tomando conta da comunidade e a gente tem que pedir a compreensão. A gente tem que pedir um pouco mais de paciência à nossa população. Não se trata de compromisso político, não se trata de falas de campanha, se trata da realidade. É um momento de dificuldade. As grandes fazendas estão desempregando. As famílias não estão conseguindo mais pagar os seus auxiliares domésticos. Está se fechando a economia como um todo. O Hélio, que é empresário, conhece bem isso. As portas estão fechadas, infelizmente, porque estamos sim diante de um inimigo que, quando pensávamos que ele iria retroceder, ele está voltando. E está voltando mais forte. Está voltando matando quem não matava. Está voltando ceifando vida de jovens. Pessoas adultos jovens. As reuniões que estão se tornando esgotáveis não conseguem encontrar soluções suficientes. É mesmo, urgentes. Na semana passada, tive a oportunidade de conversar 3 vezes com a governadora Fábio, a professora Fábio Bezerra. Não é natural isso. E um prefeito de uma cidade pequena, como Timóteo Batistas, tenha, por mais atenção que ela tenha conosco, tenha a oportunidade de conversar 3 vezes, 4 vezes com a governadora, porque o próprio governo do Estado, semelhante aos outros governos estaduais, semelhantes ao governo federal, eles são perdidos. Nem a medicina conseguiu ainda encontrar a solução. O que se tem, na verdade, são apostas. Recentemente, inclusive, no meu campo de trabalho, que é a justiça, o STF concedeu uma liminar em que autoriza estados e municípios a adquirirem vacinas. Primeiro se pergunta, adquirir a quem? Porque nós não sabemos ainda quem adquirir. Existem 3, 4 tipos de vacinas que estão sendo comercializadas, apenas 3 têm um resultado confirmado pela Anvisa. Os valores são compatíveis com a nossa realidade financeira? Será que é possível um pedido de novo vazio priorizar essa ação em detrimento de outra?
Porque já que a vida está em primeiro lugar, mas nós temos condições financeiras para isso, se esse ano ainda, infelizmente, não recebemos qualquer auxílio do governo federal, ainda não há sinalização concreta de que o governo federal vai oferecer recursos para os municípios para agravar a situação. O auxílio emergencial, que era para as famílias carentes, ainda não chegou em 2021. Muitos meses do ano passado, os governadores, os prefeitos tiveram, além do auxílio financeiro diretamente na conta do município, a população também recebeu uma ajuda financeira. 2021 isso não aconteceu, nós já estamos em março. Esse clamor está partindo de barulho, está partindo do Tritó, está partindo do Rio de Janeiro. Se Deus quiser, os parlamentares vão se sensibilizar e vão mostrar ao governo federal que é necessário voltar a auxiliar, a estender a mão a gente. Senão, nós estamos diante verdadeiramente de um colapso. Vai colapsar tanto as finanças dos municípios como a vida das pessoas em sociedade. E aí nós temos que pedir sim a compreensão, a paciência. Estamos nos dividindo. Aonde tem um espaço eu tento fazer 2, tento fazer 3. Mas não dá para atender com oportunidades na prefeitura, especificamente, a todo mundo. Por isso estamos buscando essas parcerias. Estamos buscando a iniciativa privada. Mas até nesse momento é difícil. Qual é o investidor, qual é o empreendedor que vai ter coragem de abrir um novo negócio nesse momento? É muito complicada essa situação que estamos vivendo. Por isso, precisamos nos unir. E eu peço encarecidamente a todos que fazem a Câmara de Vereadores de Timó dos Batistas, que advoguem em favor do nosso município, advoguem em favor dos seus mandados e advoguem, sim, em favor do Executivo. Vamos fazer essa parceria do bem. Vamos buscar as soluções. Eu estou absolutamente aberto para tratarmos todas as iniciativas que partirem, seja indicação, seja requerimento, seja solicitação de informações. Tudo que chegar está aqui no nosso corpo seleto de secretários. Eu já estou determinando em público. Para cada solicitação da Câmara, temos a obrigação, por respeito, por dever e por admiração, de responder tempestivamente às solicitações da Câmara dos Vereadores. Enfim, vale brocar. Quem não sabe agradecer, não merece receber. Todas as áreas, de forma orquestrada, estão gradativamente mostrando novas cores e soluções esperadas. Por isso, peço a paciência mais uma vez e a compreensão de todos. E, respeitosamente, reconheço a boa fé e vontade de fazer o melhor por parte de cada um de nossos secretários e demais auxiliares. E assim, por coincidência do item 22, finalizo rogando a Deus e São Severino Marte para que nos conceda a saúde necessária a fim de cumprirmos esse mistério, certo que assim estarei honrando a confiança do meu povo. Muito obrigado.